No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Nesta terceira edição da série Mulheres Guardiãs dos Biomas Brasileiros, Viva Maria saúda as quilombolas que representam toda a força e resistência desse povo. Eu encontrei duas delas no curso de mestrado no Centro de Desenvolvimento Sustentável, CDS, da Universidade de Brasília, UNB, na semana passada. Com vocês, Selenita Gualberto Bernieri, de Anópolis, Tocantins, e Miriam Aprijo, que é quilombola da comunidade de Luízes, em Belo Horizonte, um quilombo urbano. Vamos ouvi-las.
Selenita, eu venho de um quilombo que fica no estado de Tocantins, município de Anópolis. É uma comunidade recém-reconhecida, bem próximo, mas assim a gente está lá. Essa cultura viva, né, que transpassa os cantos, alimentação, toda a cultura quilombola daquele povo.
Que lindo. E você é de um quilombo urbano, não é isso?
É, atualmente ele está na categoria, né, de quilombo urbano. Eu sou Miriam, venho de Belo Horizonte. A história do quilombo dos Luízes é uma história de remanescentes de escravos que no século XIX adquiriu uma sorte de terras, assim que o documento traz, da antiga fazenda Calafate, uma região do antigo Curral del Rei. Ali seria construída a cidade Belo Horizonte, a capital, né, do estado de Minas Gerais. Nesse primeiro momento, o quilombo é rural, mas a cidade expande, a urbanidade chega até o quilombo e automaticamente há essa transformação, né, de modus vivendi. Então ele hoje tem essa categoria por estar inserido nesse contexto extremamente urbano, de muita especulação imobiliária, de muita intervenção da própria gestão pública, mas resistindo com sua história.
É a marca dessa força quilombola que anima, inclusive, o mestrado de vocês. Selenita, qual é o tema do seu mestrado?
Eu venho trazendo uma pesquisa que traz a mulher, visibiliza a mulher. A gente vai fazer uma pesquisa comparativa entre duas comunidades quilombolas que são vizinha, a comunidade quilombola de Lajeado, que eu pertenço, e a comunidade São Joaquim, né? As duas são divididas pelo rio Manuel Alves. E aí eu vou fazer uma análise onde a gente vai ver as causas, as consequências e as perspectivas das mulheres quilombolas num viés socioeconômico e analisar se houve uma mobilidade social delas, de que forma que essas mulheres viveram e estão vivendo, numa análise assim intergeracional, né? Que vai ouvir as vovas, ouvir as mães e netas, para se dar nessa pesquisa.
Resgate da história, né?
É, que é, começa assim, por aí.
Precisa ter, né, essa memória viva. Sim. E o seu tema de mestrado,
Miriam. Então, eu sou da história. Aí eu já tenho na monografia um trabalho de resgate histórico da comunidade. Agora eu venho trazendo uma análise sobre a fragmentação cultural dos grupos quilombolas de contexto urbano, que eu penso depois em ampliar para a gente fazer esse diagnóstico sobre as demais comunidades, especialmente de Minas Gerais, porque é onde eu estou. Então, a minha proposta é essa, trabalhar como se dá esse processo de fragmentação dos grupos em contexto urbano, de enfraquecimento dessa nossa identidade, que acaba impactando nas lutas por reivindicação de direitos, na luta política. Então, eu quero fazer esse diagnóstico e pensar mesmo em apontar, né, para os grupos, olha, a falha está aqui, 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 a gente precisa se reestruturar para estar preparado para esse embate. Então, a importância de estar aqui não é para a Miriam, especialmente, é para os quilombolas dos Luízes e outros que possam se beneficiar desse estudo que a gente vem realizar aqui, né? Então, foi um momento único nas nossas vidas e muito representativo historicamente para as nossas comunidades.
Pois é, e justo num momento histórico de tamanha gravidade, onde você tem um certo deputado federal que diz que os quilombolas não servem sequer para procriar, para reproduzir. Então, é claro que eu só posso terminar essa entrevista com uma resposta de vocês.
Fico pensando assim, a gente, um dia as mulheres quilombolas foram as mulheres que procriavam, né? E a coisa chegou a um nível de que a gente não serve nem mais para isso. Mas a gente prova ao contrário quando a gente está aqui nesse espaço. porque também um tempo atrás a gente não tinha essas oportunidades e não tinha essa condição, não nos foi dada. Não foi nada fácil para ninguém, mas assim, a gente busca. Nossos antepassados lutaram e não vai ser agora que a gente não vai continuar lutando. A gente está aqui exatamente é para fazer valer toda a cultura, todo o valor científico, sim. Né? A gente precisa dessa ciência formal que a gente não tinha, dessa ciência mais rígida, mas nós vamos fazer com que as nossas ciências também venham a ter validade e venham a ter voz. E eu acredito muito que a gente vai poder dar uma resposta, não necessariamente agora, mas com resultados, quando essas pesquisas todas estiverem por aí, quando nós, quilombola do Brasil, que a gente representa a nossa comunidade, assim, representa a mulher, mas a gente representa todas as mulheres do Brasil, quando a gente tem essa força de estar aqui. Aí hoje vai ser a Selenita, a Miriam, amanhã vem a Maria, e assim vai continuar, né? A gente não nasceu para desistir, a gente nasceu para persistir, e a força é com a gente mesmo.
Mulheres negras, as mulheres que têm raça, força e fé. Algum canto quilombola?
Pisa ligeiro, quem não pode com quilombo não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com quilombo não assanha o formigueiro. Digo melhor, pisa ligeiro, quem não pode com o povo brasileiro não assanha o formigueiro.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.